em destaque, que é um tema muito importante, a adaptação de refugiados e imigrantes que vêm para São Paulo. Eu vou conversar sobre o assunto com a pesquisadora Silvia Dantas. Ela é coordenadora do Grupo de Pesquisa Diálogos Interculturais do IEA, o Instituto de Estudos Avançados, nosso parceiro aqui no Jornal da USP. Professora Silvia, bom dia.
Bom dia, Roxane.
Seja muito bem-vinda ao nosso jornal.
Muito obrigada.
Professora, é um assunto urgente, importante, esse de, de que maneira o poder público e a sociedade podem enfrentar essa questão, ajudar estas pessoas que vêm, que buscam um lugar, saem da sua origem, ali do seu local de origem, de nascimento, para buscar melhores condições. Fogem da pobreza, fogem da violência e precisam de apoio e integração. O Brasil em geral, vou começar com uma questão mais geral, para depois a gente chegar a São Paulo. Tem feito esse trabalho de auxílio a essas pessoas, esses refugiados e imigrantes?
Olha, o Brasil em geral, né, se a gente pensar nos brasileiros, os brasileiros têm tido ações e atitudes de acolhimento exemplares, né? Então, você tem atitudes de solidariedade para com imigrantes e refugiados por parte da sociedade civil que são muito tocantes, né? Porque, afinal de contas, a gente precisa lembrar que a questão do deslocamento hoje ela é extremamente presente no mundo, né? Então, brasileiros também estão se deslocando, né? Brasileiros também moram no exterior, brasileiros também são imigrantes em outros países. Então, da mesma forma, nós também recebemos pessoas de outros países, né? E nesse sentido, quer dizer, o Brasil, ele vive essa realidade do recebimento de novos imigrantes, que tem sido, né, algo até mais recentemente, né, temos recebido outros imigrantes, afinal de contas somos um país de história de imigração, né, temos claro. Recebido outros imigrantes, mas em termos de políticas públicas, né, o Brasil está se preparando para isso e precisa se preparar mais, né? Então, há pouco nós tivemos a nova lei de imigração aprovada no Senado, né? Essa, então, é uma medida importante, porque ela vem, né, modificar a lei anterior, né, que tratava o imigrante, o refugiado, enfim, como uma questão de segurança nacional, né? Então, vendo o estrangeiro como uma potencial ameaça, né? Então, a nova lei, ela traz essa modificação. E isso é muito importante, né? Porque, afinal de contas, como eu havia dito, né, quer dizer, os deslocamentos, as migrações, elas são algo comum hoje no mundo, né, em função das novas tecnologias. Quer dizer, você está aqui hoje, no dia seguinte, você pode estar do outro lado do mundo, né? Então, isso traz uma mudança muito grande no cenário da vida, né, cotidiana e internacional. O Brasil se insere, então, enquanto um país que tanto envia quanto recebe pessoas, e isso é muito importante da gente ter em mente, né? Agora, em termos de políticas públicas, nós precisamos melhorar bastante, porque todo imigrante, assim como o brasileiro quando está no exterior, né, ele é uma pessoa que chega no país e que tem uma cultura distinta da cultura do país hospedeiro. E, portanto, está numa situação bastante sensível, né? Quer dizer, quando eu mesmo morei no exterior vários anos, né? E então, quando você se depara com uma cultura distinta daquela que é a sua, tudo é diferente, né? Porque, afinal de contas, o seu modo de agir, o seu modo de pensar e de sentir é distinto da outra cultura. E então, isso é algo que traz o que nós chamamos aí de um choque cultural, né? Porque, enfim, coisas simples, comuns, como, por exemplo, um cumprimento, né? São diferentes em diferentes países, em diferentes culturas, e podem dar margem a mal entendidos, né? Então, um brasileiro que se considera muito afetivo, nós nos consideramos muito afetivos, abraçamos, beijamos, isso, de repente, num outro país é visto como invasivo, uhum, e causa, então, situações que podem levar até, né, a confrontos. E falando em confrontos, né, e falando respondendo a sua pergunta, né, houve um fato, inclusive, ontem, né, dia 2 de maio, de uma manifestação contra imigrantes e refugiados na Avenida Paulista por um grupo muito pequeno, né, um grupo bastante irrisório no sentido da sua significação, né? Mas que, de alguma maneira, nos faz ficar em alerta, né? No sentido do quanto essa questão, ela, em momentos de crise, né? Em crise econômica, isso acontece, é um fenômeno mundial, né? Os países estão passando por crise econômica, imigrantes e refugiados, assim como outras minorias, são vistas como bode expiatório.
Ah, né? Isso aqui na Europa, no mundo todo, isso tem de ser enfrentado e pelos diversos governos. A Europa tem, já virou até tema de campanha eleitoral, de política, de governo, de discurso de governo, como lá com o Trump. Isso. Mas o Brasil não tem essa tradição, tem a tradição de acolher, de receber. E é isso que nos interessa, é isso que nós gostaríamos aqui de enfatizar. A senhora falou da política nacional, tem uma política também em São Paulo. Uhum. Se a gente for fechar o nosso universo aqui, porque lembra daquele episódio, professora? Eu acho que é 2014 ou do início de 2015, eu acho que 2014, aqueles refugiados do Haiti que chegaram vários ônibus lá no Acre, e aí eles começaram, sim, a mandar com ônibus aqui para São Paulo, e ficou aquela preocupação de como de se criar um problema humanitário no centro de São Paulo, porque todos iam para o mesmo lugar. E aí, quer dizer, você pode receber, o Brasil tem espaço, mas você precisa organizar e saber exatamente como você vai acolher essas pessoas. Precisam de atendimento médico, de documentação de forma rápida. Essa lei em vigor aqui em São Paulo, né, ela já tem trazido resultados? Como é que aqui em São Paulo a coisa funciona?
Aqui em São Paulo, né, nós temos, então, todo imigrante que chega, né, na verdade, vai fazer uso das instituições públicas, né? Então, felizmente, nós, em termos de saúde, né, nós temos o Sistema Único de Saúde, ou seja, todas as pessoas têm, então, direito, né, e acesso aos serviços de saúde, assim como as nossas escolas, né, também estão abertas às populações que aqui chegam. E é importante também, como você mencionou, né, Roxane, a questão dos haitianos, só para a gente esclarecer, né, o ouvinte, claro, muitas vezes as pessoas se pegam pensando, né, de novo, né, na questão do momento de crise, do momento delicado pelo que o país está passando, e é um momento em que as pessoas ficam inseguras, né, ficam temerosas, e muitas pessoas que, tomadas aí pelo medo, né, elas, e frustradas com a situação delicada e difícil financeira pelo que o país está passando, acabam, né, sendo tomadas por discursos que distorcem as informações, né? Então é importante a gente construir alguns mitos. O Brasil, infelizmente, até teve uma enquete, né, mundial aí realizada, um estudo realizado dos perigos da percepção, né, em que o Brasil foi tido como o terceiro país mais ignorante do mundo, né? Nossa, e nesse sentido, né, da ignorância, né, quer dizer, uma das perguntas era qual a porcentagem de imigrantes no seu país, né? E no Brasil, as respostas apontavam que se acreditava que 25% dos habitantes eram imigrantes, né? Quando, na verdade, estrangeiros, né? São 0,3% da população. Então, veja, 25% é muito diferente de 0,3%.
Nossa, que diferença.
Então, eu digo isso porque há um mito, né, de que, então agora vamos ser invadidos e os estrangeiros, os imigrantes vão pegar os nossos empregos, né? Algo que é um discurso, como você bem apontou, né, que acontece no mundo inteiro. E nós não estamos deixando de ser diferentes nesse sentido, infelizmente, né? Agora, felizmente, isso felizmente é uma porcentagem, assim, é um grupo muito pequeno, né? Que tem feito esses discursos, né? Tentando fazer com que as pessoas, enfim, entrem, né? Nessa onda que, como eu disse, né, traz uma série de distorções dos fatos, né, como esse em relação ao número de imigrantes no país. Uhum. Né? Um outro mito é de que, então agora o país vai ser um país que cheio de refugiados, assim como isso é falado na Europa, assim como falado na América do Norte.
É um temor, né, generalizado.
Isso é outro mito, porque, afinal de contas, os países que mais recebem refugiados são os países africanos e os países do Oriente Médio, né? Então, assim, há mitos que a gente precisa desconstruir justamente, né, para que a nossa hospitalidade, o nosso acolhimento, ele, de fato, possa ter lugar, né? Como eu havia falado, né, e você está mencionando, quer dizer, aqui em São Paulo, nós, inclusive, enquanto cidade, né, fomos aí referência, né, em ações para com o acolhimento de imigrantes, né, na América aqui do Sul, enquanto ações municipais. Uhum. Né? Foi criado aí uma coordenadoria, inclusive, do imigrante, né? Nós temos essa coordenadoria ligada à Secretaria dos Direitos Humanos, né, no município de São Paulo. Quer dizer, são ações importantes, e eu, como psicóloga, né, psicóloga e psicanalista que trabalho com as questões migratórias, a questão da jurídica, né, ela é fundamental. Porque, afinal de contas, se você vai para um país, né, em que a sua situação jurídica ela está em suspenso, né, então é o que nós chamamos no sentido de a pessoa estar ou indocumentada, né, ou não ter justamente acesso, né, aos serviços públicos básicos e essenciais, isso é gerador de grande estresse, né, é o que nós chamamos, né, a partir da psicologia intercultural, eu trabalho com interculturalidade, né, um fator de aumento do estresse de aculturação.
Claro,
né?
E demora mais esse processo, quer dizer, a pessoa se sente de fora do grupo, está em situação ilegal, né? Ele é um transgressor. Isso é muito ruim, é muito ruim. Agora, o país, professor...
A pessoa não é transgressora, né? A pessoa simplesmente mudou de país, está buscando uma vida melhor, né? Um trabalho. É sabido, os estudos já apontam, né, que a imigração, ela... Não, o imigrante não tira trabalho de ninguém, muito pelo contrário, né? Quer dizer, a diversidade, ela faz com que o país, inclusive, né, tenha um desenvolvimento econômico maior, porque gera, né, gera novas coisas, como, por exemplo, em São Paulo nós temos aí vários restaurantes étnicos agora, né? Que então isso, né, isso, enfim, gera uma atividade econômica que é extremamente interessante, principalmente num momento de crise.
Claro,
né?
Claro.
Então é o inverso, né, e é importante a gente ter isso em mente para que as pessoas se acalmem, né?
Porque... Bom, o que a senhora está dizendo é, lei existe, mitos têm de ser derrubados para a gente poder enfrentar isso. Ninguém vai roubar espaço de ninguém, ao contrário, né? E que as leis estão aí. Eu temo só, porque é o país das leis, a gente tem lei de monte. O problema é essa lei valer na prática, né, professora? Aí tem outro
isso,
espaço.
Exatamente.
Essa é só a nossa dificuldade.
Perfeito. É nesse sentido, quer dizer, precisamos então todos nos preparar, né? Então, todas as instituições, elas precisam estar preparadas para, né, ter aí uma abertura e uma visão de mundo em que a diversidade é algo que nos une, né? E não que nos aparta, né? Porque, afinal de contas, né, a diversidade, quer dizer, ela propicia o contato, né, com as várias possibilidades humanas, né? Você entrar em contato com uma cultura e com outro jeito, né, de, enfim... Vamos pegar a culinária, né? Entrar em contato com outros sabores, né? Com outras formas de cozinhar o mesmo ingrediente.
É uma das melhores maneiras de entrar em contato com outra cultura, né? É delicioso.
É uma das melhores
muito
maneiras.
Bom.
É delicioso, exatamente. É. Né? São outros sabores e que nos dão uma alegria nesse sentido, né? De ver as várias possibilidades humanas, né? A gente entra em contato com essa condição humana, que é a nossa plasticidade, né?
Não tenha dúvida. O Brasil tem essa cara, o Brasil tem esse jeito,
isso.
Porque ele é multicultural, ele é multirracial, então isso tudo combina muito bem com o Brasil, eu acho.
Exatamente.
Né? Vamos continuar acompanhando o tema, né? Adaptação de refugiados e imigrantes que vêm para o Brasil, né? Que é um processo difícil, mas as leis estão aí, leis importantes já foram feitas para proteger essas pessoas que vêm em busca de uma vida melhor e podem trazer na bagagem experiências importantes interculturais. É o que enfatiza a pesquisadora Silvia Dantas, coordenadora do Grupo de Pesquisas Diálogos Interculturais do IEA, o Instituto de Estudos Avançados. Muito obrigada, professora Silvia, pelo bate-papo aqui.
Eu é que agradeço. Estamos à disposição.
Obrigada, bom dia.